E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um The Nerds Podcast. Estamos aqui para alegrar a sua noite, a sua vida, o melhor momento que você esperou ao longo de todos esses anos aí. No vídeo de hoje, no podcast de hoje, na verdade, podcast, né? Nós temos aqui dois convidados especialistas em séries para trazer para vocês todos os principais lançamentos que nós teremos em 2024 em quase todos os streamings aí. Trouxemos o Lucas do Mundo Geek.
Salve, rapaziada.
Temos o Pedro do Good Nerd.
Fala, pessoal. Eu sou o Pedro.
E temos a Paulo Hunter do The Nerds.
Diferenciado
esse. Esse aí ninguém conhece, né? Então, cara, esse ano a gente teve muitas séries sendo lançadas, né? Uhum. Prime Video, assim, eu fiquei até um pouco perdido, juntando tudo, Disney Plus, Netflix, Prime Video e tal. Mesmo. Muita coisa, né, cara? E muitas fizeram sucessos, assim, absurdos, né? Vandinha foi desse ano?
Não, foi
final do ano passado.
Novembro do ano passado.
Ano passado, né, que saiu?
Mas reverberou mesmo no início desse ano, finalzinho do ano passado, início desse ano.
É, sim, até sim. Janeiro ali tava rendendo. É.
E vocês cobrem bem essas séries no canal de vocês, né?
Sim, uhum. Porque é o nosso público, né? Uhum. Ele Jovem, Netflix, Vandinha, Cobra Kai, o público do Pedro também é basicamente o mesmo do meu. Então tem meio que essa integração.
Ah,
e
bacana.
Aí vai indo.
Cara, pra mim quando fala de série desse ano, o que vem na minha cabeça é The Last of Us, mano.
The Last of Us foi...
Foi uma febre,
foi a primeira grande assim do ano e pra mim é uma das melhores até agora. Não é a melhor, mas é uma das melhores.
Então qual que é a melhor?
Succession, pô.
Succession?
É do ano? É que eu não... Eu vi 5 episódios de Succession e...
Eu também, cara.
Dropei.
Eu também. Comigo foi assim, eu comecei vendo, não curti. Aí quando eu fui rever, dando chance mesmo, daí, pô... E você acompanhando semanalmente, cara, outro patamar.
Sobre o que que é?
Cara, como é que eu posso explicar?
Tem 30 segundos.
É difícil.
15 explicar. Agora.
Não, dá uma sinopse da série, assim, porque eu ouvi falar bastante de Succession. Eu sei que essa foi a última temporada, né?
A quarta.
Eles finalizaram e tal, mas eu nunca cheguei a assistir. Mas as pessoas que eu vejo falando, falam muito bem, que é uma série bem interessante.
Foi tipo, pra resumir, né? Tem ali a empresa da família, que é uma das maiores empresas dos Estados Unidos. Sim. Aí tem os filhos do dono, né? Do Roy. Aí eles... A gente acompanha, ele está tendo cuidar da empresa. Aí o pai eventualmente vai ficando doente, então... Aí qual filho vai assumir? Esse. Aí fica nesse vai e vem. Aí outras pessoas não querem que os filhos assumam, porque os filhos são problemáticos. Aí a gente vai acompanhando isso. É tipo... como é que eu posso dizer? Uma fofoca de rico.
Casa de família.
É tipo um Game of Thrones corporativo familiar.
Exatamente. Game of Thrones corporativo e, cara... Você começando e não gostando, é normal. Né? Eu passei por isso.
Era lenta?
Começa mais ou menos. Mas depois ali, eu acho que a partir do meio da primeira temporada, engata de uma maneira absurda e é cada episódio melhor que o outro.
Legal.
Agora da temporada tem um episódio que, se eu não me engano, é o quarto. Quarto ou quinto, que é um contexto mega spoiler, que pra mim é o melhor episódio desse ano de série. É espetacular em vários sentidos. Atuação, direção, texto. Sim, pra mim é o grande destaque do ano.
Cara, pra você.
Cara, pra mim, em relação a episódios, eu só lembro do primeiro de The Last of Us. Pra mim é um episódio perfeito, cara.
Acho que é o melhor episódio desse ano, cara.
Aquela uma hora e meia ali, cara. Eu vi umas 5 vezes.
É
sensacional.
Parece um filme, né, cara?
Sensacional, mano. Isso, tipo, pra quem jogou... A gente não vai dar spoiler, mas pra quem jogou, cara, eles conseguiram fazer igual, sabe? Tem identidade, eles fazem do jeito deles, mas confiando no material original.
Sim,
isso
sim.
Que eu achei muito foda nessa série.
Uh-huh.
E assim, abre caminho, né? Porque Sonic, Mario, The Last of Us, aí agora, muito se
As
fala
que... As adaptações de jogo estão engrenando, né?
Muito se fala que o cinema de heróis está em baixa, games crescendo, quem sabe não vai ser a nova leva.
Aham. Uh-huh. Uma das maiores bilheterias desse ano em cinema, falando sem ser de série, foi o Mario, né? Um filme de game. E nenhum filme de herói chegou na bilheteria de um filme de game.
Chegou nem perto, né?
Então pode ser a grande tendência
pode ser,
né?
Cara. E nem a série do God of War também.
God of War, sim.
O Amazon, né?
Amazon. Amazon Prime. Amazon. Tem rumores que vai ser o The Rock, não sei. Os
direitos,
né?
Não, é isso.
Será?
O The Rock vai agora gravar o Moana. Ele confirmou que vai fazer o Maui no live de Moana.
Uhum. Eu ouvi que a nova leva pode ser de animes, cara. Tá todo mundo...
Também.
Sim, também.
Mas
depois de One Piece abriu o porteiro. Vai ter o Naruto agora, né?
Confirmaram. Não, mas o Naruto, no Sinudo ou não, porque vai ser produzido pelo Avi Arad, que faz o Morbius, o Venom, o Kraven.
É da Lionsgate. Também,
não, né? Da Lionsgate. Que assim, a Lionsgate também tem os orçamentos mais baratos, né? Eles não vão pra uma super produção. Eu não me...
Cara, assim,
animaria, não.
Adaptação de anime pra cinema eu acho muito complicado. Acho que pra série é mais fácil você acertar.
Sim.
Porque o anime, naturalmente, ele já tem mais episódios,
ele
mais
temporadas. Ele é mais episódio pra do mangá.
E você tem mais chances de acertar na série.
É.
Tipo, você se você erra em 2 episódios, você ainda tem mais 6 pra acertar. Que é o One Piece. Os 8 episódios de One Piece não são perfeitos.
É.
Mas tem uns 5 ou 6 ali que são muito bons.
Sim, sim.
E no cinema você não tem essa oportunidade. Você tem que acertar em 2 horas, ou menos. E você resumir Naruto ali em menos de 2 horas não vai dar certo.
Não, é assim, eu penso assim, os games estão muito próximos já de dar certo, porque a gente teve muitos exemplos. Anime é outra parada, falta muito ainda pra eu confiar e falar, não, o anime vai ser bom. Isso que tá mais pra dar errado, né?
Vai ter o Yu Yu Hakusho agora, dia 20 de dezembro, se eu não me engano, na Netflix.
Vai ser série, né?
Série.
Tem cara de bomba, viu? Mas vamos aguardar.
Não, gente, o Cavaleiro do Zodíaco aí.
Né?
Então, pior que Cavaleiro, acho que não vai ser.
Eu não sei, cara, eu não duvido.
A gente tem a prova, cara. Você pegar uma história tão gigante, tão complexa, e fazer um filme, não vai dar certo. One Piece foi perfeito. Ele pegou o primeiro arco ali, nem foi o primeiro arco inteiro, e contou em formato de série certinho, bonitinho. Aí, como o Lucas falou, como é que você pega a história de Naruto e faz um filme?
É.
Vai fazer qual parte? Sabe, é muito grande.
Uhum.
Pra condensar em 2 horas.
O The Last of Us, se eu não me engano, eles tinham um plano inicial de fazer uma adaptação pro cinema. Eles já tentaram adaptar 2 vezes, só que as 2 foram vetadas por divergências criativas. Aí dizem que um dos motivos foi esse, porque não daria pra adaptar o jogo inteiro em um filme de menos de 2 horas.
Não dá, cara, é formato de história, porque anime, ele funciona muito mais pra série por causa do que a gente falou. Tem os capítulos, é episódico e tal. Agora o filme não, ele tem que ser uma história bem...
Início, meio e fim
e rápida.
E o problema de adaptar uma coisa muito grande em um curto período de tempo é que você não consegue trabalhar todos os personagens da maneira que eles merecem ser trabalhados. Então, tipo, por exemplo, Naruto, tem muito personagem legal. Como que você vai trabalhar todos eles? Lógico que Naruto vai ter o foco principal, mas... Muita história do Naruto tá interligada a todos os outros personagens. Uhum. E aí fica complicado mesmo de fazer tudo isso em um filme só.
É, eu não confio no Naruto, principalmente pelos nomes que foram falados que vão produzir ali. É foda. Mas já que vocês tocaram no ponto de One Piece, também foi um dos grandes sucessos desse ano em série na Netflix, né?
Foi sucesso.
Acho que é o anime mais famoso do mundo, né?
É o mais famoso, acho que é o que mais vendeu mangá também.
Mais vendeu mangá.
Então, assim, a chance de dar certo inicialmente já era grande. Porque você já tinha uma audiência querendo assistir.
E tinha o Oda já na produção, né? Que
já
é
tinha
o cara,
Oda,
o criador
tinha um
principal.
Grande investimento, tinha um carinho, um cuidado ali na série. E aí, quando a gente assistiu, cara...
O primeiro episódio ele foi muito bom pra apresentar a história pra quem não conhece. Entendeu? Isso. Tipo, ele apresenta, olha só, esse aqui é o universo, a história vai ser contada desse jeito, fantasioso. Gostou? Vamos nessa que tem muito mais coisa melhor chegando. Não gostou? Dá a chance. Não gostou? Não funcionou. Uhum. Mas felizmente a maioria das pessoas gostaram, abraçaram a ideia, tanto que o Live Action fez sucesso, foi elogiado e foi bem divertido, cara, adorei a série.
Tem segunda temporada já confirmada?
Sim, deve começar a gravar no ano que vem. Aí já confirmaram já o Chopper. Né?
Já sai pro ano que vem já?
Não, 25.
É porque tem muito CGI, né?
Geralmente esse gap de 2 anos, mais ou menos.
Agora, após pandemia, tem tido esse espaço, né? Sai a série, por exemplo, uma temporada esse ano, aí na seguinte grava, edita e lança na outra. House of the Dragon tá passando por isso, por exemplo.
Pode crer.
Por isso que vai demorar um pouquinho, mesmo com a greve.
Pô, foi um grande sucesso, né, o House of the Dragon. Saiu ano passado, a primeira temporada.
Aí
a próxima tá confirmada já pra 2024, né?
Ali no meio de 2024. Até, se eu não me engano, agosto e setembro. Tá confirmado.
Ela é legal, né? Acabou bem.
Não, acabou assim.
Preciso assistir a segunda
temporada. Foi aquele gancho que você não aguenta esperar, né, cara?
Eu fui pro livro.
Você leu o livro já? Já pegou tudo?
Não aguentei.
Peguei alguns spoilers, mas eu não fui ler porque eu quero ver na série mesmo.
Não, a história, cara, vai ficar muito mais foda.
Não, ali é
porque aquela luta que teve da Veiga com a Hax foi maravilhosa. Mas... tem pelo menos mais 3 lutas mais fortes que essa.
Vai ter o Dança dos Dragões, não tem uma coisa assim?
É o arco da série, né? Que é a Dança dos Dragões.
A Dança dos Dragões em si, que é até... tem 2 lutas que são bem impactantes, né? Não vou falar pra não dar spoiler, mas tem uma luta que envolve 3 dragões, aí sim... você vê o título, A Dança dos Dragões.
Legal.
Que eles dançam antes de...
Eu não quero dar spoiler, mas é exatamente isso.
É porque tem essa coisa da dança, assim, era uma gíria, um termo que eles usavam pra batalhas mesmo na época medieval lá, né? Tipo, a dança dos cavaleiros e tal, que eles iam se matar mesmo. Então, como a série pega essa parada medieval, né? E a série acabou dando muito retorno pra HBO também, né?
Foi o maior sucesso da HBO desde o final de Game of Thrones, por exemplo. E acredito que com o que vai sair na segunda temporada, esse sucesso só vai aumentar. Porque Uma notícia mais triste é que essa temporada só vai ter 8 episódios, comparado à primeira que teve 10. Mas a notícia positiva é que essa decisão foi da própria equipe a fim de melhorar a história.
Ah, é melhor, cara.
Então, e tipo, agora na história vai acontecer cada coisa mais foda do que a outra. Na segunda temporada vai ter luta de dragões, vai ter uma... Ah, não quero dar spoiler. Mas
não,
vai ter...
não fala, pode falar aqui. Não... Vai ter spoiler, galera, mas é vazamento spoiler... que você vai trazer aqui, né?
Não,
tem... Ou é spoiler do livro?
Tem os dois.
Ah, mistura. Pode falar, spoiler. O livro tá aí, gente. Quem quiser ler, é que vai acontecer isso, eu não sei. Fica chato, fala aí.
Ela também já esqueci.
É, não, ficar contando fofoca pela metade. Conta aí, vai.
É que não tem a Veigar, que é aquela com o meu hack.
Sim, sim.
Então, na segunda temporada, ela vai enfrentar a Mayleech, que é aquela dragão a vermelha da Rhaenys, que...
Ah, sim.
Do episódio 9.
Que invade o castelo lá e come a...
Essa, só que vai ser uma luta na covardia, porque serão dois dragões contra um. E tipo, vai...
E a Veigar é maior, né?
A Veigar é maior. E o Sunfire. Sunfire é o dragão do Aegon, o segundo do rei. Ele apareceu por 3 segundos no 7º episódio. Daí vão ser os dois contra a Mayleech. Vai ser a luta foda e no final...
Seja durante o dia, né, por favor, HBO.
É, durante o dia.
Não, mas durante o dia acho que é foda por causa do orçamento, mas então, vamos ver.
Exatamente.
Ah, mas deu um retorno, vale a pena investir um pouco
porque,
mais.
Vai
pelo menos um entardecer ali, tá ligado?
Na primeira temporada, a maioria das cenas dos dragões foram durante a noite.
É, e assim, não, aquela do Waymond pegando a Veigar, eu não vi nada.
Não dá pra entender nada.
Não dá pra entender nada, parece Zack Snyder aquilo.
No screener, cara, eu não consegui ver. Eu realmente não consegui ver. Eu só fui ver quando saiu em HD, 4K e tal.
Aí aumentou o brilho da tela. Eu lembro que eu aumentei o brilho da TV no máximo pra eu ver, porque eu não tava vendo.
E a gente já fez isso com Game of Thrones, lembra? Já gosta, ele já protege.
Sim, cara, sim.
E digo mais, a parte mais... Ok, a mais legal são os dragões lutando, mas as partes mais impactantes da história ainda não são envolvendo dragões.
Ah, são com os humanos, né? Porque são, os personagens foram muito...
São fofocas.
E eu digo, a morte do Luke no final da primeira temporada será vingada, e será vingada já no começo da segunda.
Não, vai ser vingada porque todos os Targaryen morrem no final. A gente já sabe disso, né? A gente já tem spoiler
do Game of Thrones.
Não, mas tipo assim, no final da Dança dos Dragões, todos os Targaryen não morrem. Morre, a linhagem diminui bastante, mas os Targaryen continuam. Eles vão... Os Targaryen acabam de vez, se eu não me engano, quando o Robert Baratheon invade e toma King's Landing.
É.
Mas a quantidade de dragões, de Targaryen em si vai diminuir muito.
Não, a casa Targaryen fica extinta, basicamente. Sobram alguns ali, mas eles perdem poder. O posto de ser os reis ali. Tá?
É, porque muito dessa imponência deles, dessa superioridade que eles botam em cima do povo, vem dos dragões.
É, o poder deles, né?
E os dragões, né, no final da guerra, vai sobrar 1, 2 no máximo, entendeu? Aí, realmente, eles ficam, como é que eu posso explicar, mais... desprotegidos do...
Fica enfraquecido, né? Realmente, perde o poder.
E aí só depois que a Daenerys acha lá os 3 ovos, eles chocam.
Aí tem várias teorias sobre quem é a mãe dos 3 dragões da Daenerys, né? Uma teoria que eu acho que é provável, que seja a Dreamfire. A Dreamfire, se vocês não lembram, ela apareceu no 6º episódio, quando o Aemond, ele foi lá tentar reivindicar ela, deu uma baforada nele e saiu. Aquela ali é Dreamfire, e tipo, no 7º episódio tem um framezinho que mostra os dragões, e dá pra ver a Dreamfire lá no topo. É igualzinho ao Drogon. Igualzinho visual. Aí, né?
É.
Tipo, é teoria, mas se é sério falar assim, isso é...
Mas os livros não contam.
Não,
isso,
não
o legal dos livros, né, pra quem não leu, não é um livro narrado. É tipo um livro de fofocas.
É,
cada um dá sua visão do que aconteceu naquele dia. É. Fofoca. E aí a série abraça isso e faz do jeito deles. Cria a própria identidade deles. Sem se apegar tanto aos livros, porque é uma fofoca no final das contas. Isso que é legal no livro.
Tudo é uma fofoca, né?
Eu acho que...
eu não vou lembrar o nome do personagem, mas tipo... Um personagem cortado pra série foi meio que o bobo da corte do Targaryen. Sim. E, tipo, muitas fofocas, por exemplo, aquela da Rhaenyra com o Sir Criston Cole veio do bobo da corte.
Aquilo é uma fofoca, né? É.
Tipo, eles acham que eles estavam ali, que ele fica ali sozinho e tal, mas não, o cara fica ali, ó, observando tudo e vai contar tudo pra todo mundo, entendeu? Mas é basicamente isso, livro de fofocas, um livro de relatos, né? É um fato concreto, sabe?
Legal, eu acredito que vai ser uma grande temporada também a próxima. Todo mundo no hype.
Com certeza.
Espero que seja maior também pra trazer mais retorno e eles conseguirem investir em mais na série. Mas ano que vem a gente tem também The Boys, né?
Tem
quarta temporada. E esse ano a gente teve Gen V, o que vocês acharam?
Pô, Gen V foi uma surpresa boa, né?
Adorei.
Cara, a Gen V é porque, assim, The Boys, ele tem uma visão mais... Eu não diria mais madura ou adulta, porque Gen V também é. Só que Gen V, ele foca no cerne da coisa, que são os adolescentes. Então, por exemplo, o Homelander, a Rainha Maeve, eles são adultos que têm poderes, que são depravados. Eles são a escória. Agora imagina um adolescente na universidade com poderes. Adolescente sem poder já faz merda.
É.
Imagina com poderes.
Aí tem aquela putaria toda.
Que com grandes poderes vem grandes merdas pra você fazer.
E a ideia de Gen V é essa. Eu achei genial, cara. É genial. É tipo um X-Men de depravado.
É, cara, eu achei legal justamente por causa disso. Eu senti que eles expandiram muito o universo de The Boys e mostraram um outro contexto daquela proposta que eles têm pra contar. É que nem você falou, de The Boys a gente vê os super-heróis já adultos, com outras preocupações, com a personalidade, a mentalidade já bem formadas e os traumas que eles construíram ao longo da vida. Agora, desse aqui não, a gente vê pessoas que ainda não estão formadas,
eles,
né?
Querendo entrar pro set, tá ligado?
É, e tendo uma outra visão. Muitos achavam que os set realmente eram heróis, eles não sabiam e tal. E a gente tem um conflito de gerações ali também, porque a gente vê os adultos querendo seus próprios interesses e com todos esses problemas e tal, e os adolescentes ali meio que descobrindo como funciona, igual é com a gente que é mais jovem também, né? Uhum. Então, eu curti demais, cara, essa série, porque pra mim manteve o mesmo nível de The Boys, os atores foram muito bem escolhidos.
E todo mundo atua bem, ali,
todo mundo. Os poderes principal são legais também.
O efeito visual não caiu nada, tipo assim, eu não senti que é um spin-off de The Boys, que eles investiram menos. Tanto é que é o mesmo showrunner, né, de The Boys que fez.
É tipo, o Eric Kripke é co-showrunner, mas, tipo, todo mundo trabalhou junto. Quando eles tiveram, estavam escrevendo o roteiro, elaborando a história, estavam um falando com o outro e tal. E que isso que eu achei mais legal do spin-off, que tem muito spin-off de série, que é uma história paralela e relevante, que referencia, mas, sabe, Gen V não. Gen V, ela é uma história que agrega muito à história principal, sabe? Claro, você consegue ver Gen V sem ver The Boys, sim. Você vai conseguir ver 4 temporadas de The Boys sem ver Gen V, sim. Mas você que acompanha tudo, você tem uma noção de mundo muito maior. Eles aumentaram muito mais o mundo, o universo de The Boys, trouxeram vários novos personagens impactantes e que serão importantes em The Boys. Por exemplo, o Sam e a Kate. Eles serão recorrentes lá na quarta temporada. É vazamento, mas serão recorrentes na quarta temporada, sabe? Isso eu achei
cara,
sensacional.
Esse ponto é interessante, porque assim, quando saiu que eles estavam produzindo essa série de envio, eu pensei o quê? Tá, vai ser difícil porque a gente já tá pegado a Homelander, aqueles personagens já são consagrados, hoje são ícones da cultura pop, então eles têm que carregar ali um peso grande. Só que quando você assiste a série, você percebe que ela não tá presa a The Boys.
Não tá.
Tem uma conexão, óbvio, principalmente no final, mas a série inteira, cara, é como se você estivesse vendo outra coisa além do universo de The Boys, sabe? Ela caminha com os próprios pés. Ela não depende.
Os personagens se destacam bem,
isso,
né?
Isso, tem desenvolvimento, tem uma coisa, cara, é muito bom de ver, velho, de verdade.
Sim.
Eu acho que é uma série que deveria ser mais falada.
É,
eu sinto
também
que não
acho,
foi tão
acho
falada quanto The Boys.
Talvez a Prime Video não tenha divulgado tanto também.
É, tem isso também.
A Grime vai trabalhar bastante, cara.
Mas eu lembro que saíram algumas promoções dos atores e tal. Mas, tipo, uma coisa que eu tô sentindo muito na cultura pop é que eles não estão divulgando tão bem quanto se fazia alguns anos atrás. Eu não sei se é falta de grana, o que que é, mas parece que as coisas saem e as pessoas não ficam sabendo.
Será que
não
é porque tem muita coisa?
Também. Às vezes é o custo, né? Porque, por exemplo, a cada dia que passa, os filmes e as séries, eles estão custando mais caro.
Sim.
E o retorno que eles estão tendo não tá sendo maior.
É
só a gente ver bilheteria, audiência, não tá sendo. A balança não tá equilibrada.
Uhum.
E aí eles têm que pesar pra um lado. Tipo, já que a gente não vai ter tanta bilheteria aqui, então a gente não vai investir tanto marketing aqui. Porque senão a gente vai ficar muito negativo.
É.
E aí já entra todo nesse papo de que tá saturado, que a galera, sabe, cinema de heróis e tal. E tudo isso entra numa balança. Mas eu acredito que seja isso.
É, mas o ruim é que, tipo assim, se eles gastam o maior dinheiro pra fazer e eles não investem em marketing, o retorno vai ser menor do que se eles investissem. Então, eles acabam perdendo mais ainda. É até complicado, cara.
É porque a questão do streaming também é difícil, né? Porque os streamings, a maioria não lucra com o streaming em si.
Exato.
Então, realmente, fica complicado você investir num negócio que nem retorno tá te dando, tá ligado?
Então, é isso. Acaba todos os streamings. Não vale a pena.
Volta, joga tudo no cinema, séries.
Acaba o cinema também.
Volta a TV,
volta a TV, É porque na TV eles ganhavam com publicidade.
Faz rádio novela. Coisa
assim. Sim. Rádio novela. Eles investem, tipo, as empresas colocam milhões em cada comercial ali. Agora o streaming não tem isso, né? Não tem um anúncio. Mas enfim, voltando aqui pros lançamentos, cara. A gente vai ter The Boys a quarta temporada ano que vem, né? Já ligada com o Gen V também.
Como ele ainda vai morrer?
Não. Não agora.
Será que não?
Quem vai morrer?
Spoiler. Não, mas... Não, porque o quadrinho de The Boys tá tão desconectado da série.
Sim, verdade.
Então é diferente, mas acho que não. Porque mataram o Homelander... Gen V é independente, mas por matar o Homelander acabou The Boys.
Não, agora
então,
não.
Mas o que eu vi também? Eu vi que o Anthony Starr falou que a quarta temporada de The Boys é a última dele. Que ele não
falou
vai...
isso?
Acho que alguns meses atrás.
Eu não vi.
Talvez seja a última do Billy também.
Não, ele tá pra morrer.
É, exatamente. Dormir, eu acho. Exatamente.
Ele vai ser o Johnny Cage em Mortal Kombat. É.
Nossa, agora sim, pô. Filmaço primeiro, né?
O Billy, eu acho que, morre. Porque, tipo, ele terminou a terceira temporada.
É, em 3 meses, se eu não me engano.
3, 4 meses de vida. Não dura.
É.
Ele vai total que se sacrificar pra salvar.
Mas ele tem que matar o Homelander, cara. Se a série acabar e ele não matar o Homelander, eu vou achar uma bosta. Ele tem que matar o Homelander.
Ele morrer sem não matar o Homelander.
Ele tem que matar o Homelander.
Vai ter um grande final, com certeza. E porque, tipo, o Black Noir, o personagem, ele vai retornar.
Uhum.
O ator já foi confirmado. É alguma coisa Mitchell, o nome do ator.
Cara,
ele foi confirmado que ele vai retornar. E nos quadrinhos tem algo sobre isso.
Uhum. Não, tem não.
Sobre o retorno dele.
O que tem é que ele é um clone do Capitão Pátria criado pra matar ele. Isso. Mas, The Boys, a série já mudou isso. Porque ele é irmão do dono da VOD lá, né?
Sim,
é.
Exatamente.
Então, mas será que ele é a arma pra matar o Homelander mesmo assim?
Então,
talvez seja, né?
Talvez seja o novo. Tipo, eles tenham criado a réplica do Homelander e tenham colocado no novo Black Noir.
Cara, é que assim, essas coisas funcionam muito em quadrinhos, sabe? Em série, eu já não sei se fica tão legal.
Gente, eu acho que é simples. Pega o Billy Bruto com o pé de cabra e mata o Homelander. Não tem segredo.
Pronto.
É a cena que todo mundo quer ver. Entendeu? Eu acho que isso vai... Eles deviam acabar na quarta temporada já, porque também... Eu acho que quando séries estendem... Se The Boys estender muito...
E já tem Gen V também. Não é como se estivesse acabando e a gente não vai ter mais nada.
Vai ter um, além de Gen V, anunciaram ontem. The Boys México. Não tô de sacanagem.
É o quê?
Sério?
Luta livre.
Vai ser a voz do México?
The Boys México.
Pô, vai ser igual a Casa de Papel.
É,
que
diz isso agora. Vai ter uma Casa de Papel Coreia?
Vai ter um roteirista de Besouro Azul.
Ah, entendi.
E vai ser produzida pelo Diego Luna, que foi o Andor, que também
legal.
Vai participar da série. Quer dizer...
Mas vai ser o quê? Vai ser
não
uma...
sei.
Só descrição? Só que...
não sei.
Vai ser o 7 do México. Los 7.
Los 7.
Los 7.
Los 7, bom.
Por enquanto, você tá lançando como The Boys México. Eu não faço ideia de como é que vai ser. Só sei que vai ter o filtro amarelo, né? Tem que ter.
É.
Depois já tem data?
Não.
Hã? Não tem data de lançamento.
Vai ter temporada?
É.
Não, ainda não.
Eu acho que vai ser lá pra julho. Por quê? Tem uma teoria que... consiste bastante. Mortal Kombat a gente vai ter as DLCs dos personagens, né? E no trailer ele aparece as ordens que vão chegando dos personagens. E, por exemplo, aí a gente teve agora o Omni-Man. E ele foi lançado no jogo na semana que a segunda temporada estreou. Então, provavelmente eles vão lançar o Homelander, que ele já é confirmado o último personagem do pack, pra chegar. E ele chega lá pra julho. Então eu acredito que vai ser mais ou menos essa época.
E eu
também
acho que é provável, porque o Prime agora vai vencer em Fallout. Fallout lança em abril. Então, não é viável pra eles lançar duas séries grandes ao mesmo tempo.
É.
Então, por exemplo, eles dividiram agora Invencível. Invencível vai voltar em janeiro. Deve ter uma sériezinha ou outra menor. Aí tem Fallout e logo depois tem The Boys.
Pode crer.
Eu acho então, que vai ser mais provável. Uhum. Aí lá pra julho. Só espero que não saia junto com House of the Dragon, senão eu tô ferrado.
Mas eu acho que elas não competem, não.
Não, ele não é Netflix. Netflix lança 3 grandes séries em uma semana.
Não compete, mas aí fica muita coisa pra fazer numa semana.
É bom, pô. É bom que vingar, você cria mais vídeo.
O bom
lá
é que, tipo, House of the Dragon, quando sair, isso vai sair domingo.
É.
The Boys lança quinta-feira.
É, então, tá tranquilo. É bom que aumenta mais o hype, né? E já que vocês falaram de Invencível, cara, que legal essa temporada que
legal,
tá também,
cara,
né?
É muito bom.
Eu achei os primeiros episódios ok, mas agora o 3 e o 4 foi foda.
Pô, o primeiro eu achei meio chatinho, porque, multiverso de novo.
O segundo foi lá do peixe lá também. Agora o 3, pô... O 4, pô...
O 4 é... O criador tinha falado já, né? Que o 4 era um dos... O 4 e o 8 eram os melhores.
8,
Aí quando veio o 4, eu falei, caraca, velho. Vocês leram os quadrinhos de Invencível também?
Eu tô lendo agora e, pô, eu li, eu sabia que ia acontecer antes de ver o episódio.
Uhum.
Cara, adaptação igual.
É isso que eu ia dizer, né? Cara. Eles estão respeitando muito os quadrinhos.
Eu vi algumas comparações e realmente a cena lá do muito Mark bom, e do Homelander lutando, tem um frame do quadrinho que é idêntico.
Tá um pouco menos sangrento, mas tá igual. O texto é igual, as falas estão iguais. E tipo assim, Invencível, o Caio pode até falar comigo, que ele também já leu. Invencível que tá agora, não é nem de perto o auge dessa história.
Não é, né?
Vai
tem
muito
tempo.
Vai ficar muito mais foda, cara.
Uhum.
Já nessa, talvez já na segunda temporada, vai ficar muito mais foda.
Sim, porque... Não, agora eu quero um spoiler. Pode falar pra galera ali. O que acontece com o Omni-Man depois daquela luta? Ele vai ser executado mesmo?
Não. Porque, tipo assim, os Viltrumitas, eles têm meio que um... Eu vi isso no vídeo do Kai, inclusive. Uhum. Eles têm meio que um... que uma lei pra só sacrificar as pessoas quando eles estiverem no auge. Ah. E como o anime tá todo ferrado, com a espinha quebrada, aí, tipo, vou esperar ele se curar. Aí, se eu não me engano, vai ter um envolvimento do Alien que vai salvá-lo. Aí eles vão ficar parceiros e tal, enfim. Mas o anime tem um plot twist que vai ser revelado bem mais pra frente, que ele é descendente do último imperador
Vitrumita. Ah, isso aí eu sei,
Aí, por ser descendente, ele vai assumir como imperador Vitrumita. Aí o Trag, que é o atual imperador Vitrumita, vai ficar puto. Ah, isso é uma doideira, mas isso é muito foda.
Não, cara, tem muita coisa, cara.
A Amazon tá acertando muito nessas séries, mano. Gen V, The Boys, Invencível. Você vê que todas têm quase a mesma pegada, né? Uh-huh. E vai vir um God of War também. Uh-huh. Cara, é a casa da Amazon, são essas séries.
E é bom que, tipo assim, tira um pouco do monopólio Marvel e DC,
isso,
né?
Isso, exatamente.
Eles podem vir com a outra proposta. Que, assim, eu tenho a visão de que essa coisa mais sangrenta, mais gore, também já tá ficando meio saturada. Eu acho
mas
que...
a série do Homem-Aranha não vai vir pra Prime?
Vai vir pra Prime também.
Ah lá. É, mas não foi cancelada a série da Silk?
Eu acho que não, tem Homem-Aranha não vi notícia. Eu acho que eu não vi notícia que foi cancelada, eles só não falaram mais nada. Só.
É verdade, né? Então.
Tá meio stand-by, mas eu acho que vai rolar sim. É porque os caras que são o Phil Lord e o Chris Miller, eles estão trabalhando no filme, né?
No Aranha Verso.
No Beyond the Spider-Verse.
E tipo assim, não deve sair ano que vem não.
Eu também acho, não tem data.
Nem acho... 2025, talvez 26.
Uhum.
Porque, tipo, se eu não me engano, os atores nem começaram a gravar os diálogos.
É.
Eles têm que gravar primeiro pra os animadores animarem por cima da voz deles. Aí.
É, acho que, cara, lá pra 2025 sai. Vai atrasar pra caramba.
Mas vale a pena, mas vale a pena.
Adorei
o segundo filme, cara.
Mas além dessas coisas da Amazon que a gente falou, The Boys, Invencível, tem mais alguma coisa que vocês estão de olho pro ano que vem?
Pô, tem o.
Cobra Kai.
O Cobra Kai é Netflix, calma, relaxa.
Do Prime?
É, do Prime acho que não, né?
Cara, agora de cabeça não veio nada.
O Last of Us é só 2025, a segunda temporada.
The Last of Us é da HBO, 2025.
É.
Ah, deve ter, aqui a gente agora esqueceu, mas acho que tem.
Avatar
e Percy
Jackson.
Avatar
ainda tem. Plus, é.
Percy Jackson é agora, dezembro. Não, Disney Plus.
Ah, tá. O Avatar que é Netflix.
Avatar é Netflix, né?
É fevereiro.
Ah, sai fevereiro, nossa, início do ano já.
Vai ser bom, vai ser bom.
Você sabe algumas paradas de bastidores da produção aí pra...
Deixa com você, que daí eu não...
Cara, não tem, mas os criadores estão envolvidos, assim.
Os criadores da saga principal.
É, já é um bom sinal.
Uhum.
E assim, eles têm um plano pra fazer 3 temporadas. Porque é cada livro, né? Água, terra e fogo. Então, eles estão seguindo ali o caminho
certo. O orçamento é bom?
Cara, eu não vi sobre orçamento.
Mas pelo trailer parece que investiram legal.
Do Avatar,
o
né?
O trailer tá bem feito.
O trailer tá bem.
É porque a Netflix eu tô vendo assim, quando eles põem orçamento bom, a produção é legal. Mas se o orçamento é de uma coxinha, é uma bosta. É sempre assim.
E porque cara,
o One Piece tem um orçamento bom, o Sandman, o The Witcher.
Mas cara, se...
Teve orçamento bom, o Legado de Júpiter?
Você sempre acerta, né?
Foi alto?
Foi uma bosta, cara. Foi triste.
Mas, cara, Avatar é a cara da Netflix. Você olha assim pra aquela animação, você... Onde que eu vou colocar ela? Netflix.
E vão investir pesado. Sim, se o plano for fazer sucesso, vão investir pesado.
É, porque é um universo muito rico, cara.
É muito rico, é.
Eu também achei muito bem feito.
É.
Eu ainda não vi Avatar, só via quando, por exemplo, esperava a iCarly passar no... Sabe?
Ah, isso aí todo mundo, né?
Aí assisti, mas eu vou parar pra assistir certinho antes de ver a série.
E o filme que saiu, o pessoal fala mal, mas eu gosto. Eu acho legal aquele filme. Eu gosto.
Cara, eu gosto. Duas pessoas gostam.
É, eu gosto, cara. Eu acho legal aquele filme. Pô, não. Odeio, ele é bem feito. Ah, por que você odeia?
É zoado, cara. Eu lembro de Dragon Ball Evolution, quando eu vejo aquilo. Mas zoadaço,
é. Essa é que Dragon Ball Evolution, ele é ruim pra quem assistiu o anime do Dragon Ball.
Quer ver esse filme? O grande problema dele vai ser o problema de Naruto. Porque é uma história grande, universo rico, várias temporadas, que eles tentaram fazer em menos de 2 horas.
Ah, mas eu é que eu lembro, é que eu tenho a lembrança quando eu era criança também. Eu não vi de novo.
Ah, tá. Eu também. Saiu em 2008, né, eu acho.
É, eu era criança.
Moleque também.
É.
Eu acho que eu devo ter gostado quando eu era criança. Mas hoje não
você
dá.
Você foi ver de novo?
Não. Eu já revi, já. Não dá, cara.
Não,
dá,
não faz não isso. Dá. Isso estraga, né?
Não dá.
Agora vamos falar então da consagrada Netflix, já que você puxou Netflix. Aqui, né? Você puxou o Cobra Kai. Parece que você tá animado.
É animado e triste, né? Última temporada.
Será que sai ano que vem?
Eu acho que sai, cara. É, eu tô com a camisa aqui.
Olha lá. Nem gosto.
Porque, tipo, eles vão gravar ainda no começo de janeiro. Foi logo depois do ano novo. Foi confirmado.
É, os roteiros já estão prontos. Vão começar a gravar.
É, agora...
Mas, cara, Cobra Kai, você edita em 2 dias.
Você grava editando lá já. Não tem efeito visual, não tem nada.
Edição em ao vivo.
Eu edito o vídeo
Os caras fizeram pro YouTube, né? O Cobra Kai.
Exatamente, mano.
Literalmente, foi sério pra YouTube. Literalmente.
E é uma série que você grava rápido, você edita rápido. É, divulgação não precisa, porque já é consagrada.
Ela nem teve divulgação, se ela bombou sem divulgação.
Exato. Não, e ainda mais agora com o novo filme, né? Uh-huh. Deve estar ainda mais no hype.
É, não, fala desse filme aí, porque o Ralph Macchio confirmou que ele vai estar junto com o Jack Chan,
E, tipo, eles vão reviver os personagens.
Isso é legal.
Não é que eles vão estar ali envolvidos, não. Eles vão ser o Sr. Han do Jack Chan e o Daniel LaRusso juntos.
Não, mas explica isso. Porque eles vão meio que fundir o universo do Karate Kid lá do Jada Smith com o clássico.
Isso, é porque antes os produtores de Cobra Kai disseram que não fazia parte do Miyagi-verso. O remake de 2010 não fazia parte.
Sim.
Só que agora faz, obviamente.
Ah, eles fundiram os universos.
Fundiram. E aí entra a dúvida, né? Porque quem assistiu o remake de 2010 sabe que não é um karatê.
É Kung Fu. Isso eu nunca entendi,
Kung Fu. Aí eu quero ver essa dinâmica. Como que eles vão... Eu acho que eles vão fazer alguma piada com isso.
Mas sempre perdoe.
Juntar
mas...
o Daniel com o Jack Chan, eles vão fazer essa piada.
Mas será que vai ter um campeonato mundial que vai unir...
Então, não tem...
Não, o Sakai Taikai que vai ter na sexta temporada...
Sim, é isso. Porque, assim, a sinopse do filme ainda não foi divulgada oficial. Tem o que uns insiders falam e tal, que vai ser a história básica de karatê, né? Que tem um menino que quer aprender e tal, ele deve conhecer o Jack Chan, o Daniel. Mas, em Cobra Kai, na última temporada, talvez o Jack Chan já apareça. Pra legal. Puxar esse gancho.
Cara!
Porque vai ser, como o Pedro falou, vai ser a última temporada vai ser o torneio mundial. Eles vão pro Japão. Que é o Saikai Taikai. E aí, numa dessa, pô, você colocar o Jack Chan nesse contexto é a coisa mais fácil do mundo,
né? Tipo, bota só uma ceninha dele ali, dele falando com o Daniel LaRusso. E, cara, seria perfeito, porque, pô, traria audiência pra série, traria audiência pro filme. Se botar o Jack Chan com o Jada Smith, pô, esquece.
Você já pensou, chega, tipo, o Jada Smith grandinho já, com o Sr. Han, pra participar do campeonato?
Campeão de sei lá do quê, cara, você é foda.
E ele tem a idade dos outros moleques de Cobra Kai. Então, casa perfeito.
Ele mesmo?
Tem a mesma idade, cara. Dá pra fazer
o link. Mas ele tá atuando ainda?
Então, não, né? Em Hollywood, não. Eu não sei como conseguiram convencer ele a vir pra esse filme.
Não, mas
o Jack Chan tá fazendo filme aleatório.
Não, que o Jack Chan, eu achava que o Jack Chan nunca mais ia voltar pra Hollywood. Porque ele falou que... Ele deu declarações falando que ele não gostava de fazer os filmes de Hollywood, que ele fazia só pelo dinheiro pra investir nos filmes chineses dele. Aí agora que ele já tá rico, eu achei que ele não ia voltar, mas ele vai.
Eu acho que aparece a oportunidade aí...
E é uma franquia que ele ama, cara, ele gosta. Volta e meia, assim, entrevistas ele cita, Karate Kid, que foi uma boa experiência pra ele, que a galera lembra dele por causa desse filme.
E eu acho um filmaço, cara, eu gosto
e é
muito.
Bom, pô, é bom demais.
Eu gosto muito do filme dele
Eu gosto
também.
Mais do que, tipo, o primeiro Karate Kid original é bom, mas depois eu prefiro muito mais do Jack Chan.
É porque o Karate Kid, ele entra muito naquela síndrome dos anos 80.
Isso, é um filme da época dele, né?
Que eles fazem um muito bom... Aí as sequências, os 2, 3 e 4, dane-se, aí desanda.
E é um filme de época, né? Tipo, se você for ver hoje, talvez não tenha o mesmo impacto, músicas.
Desculpa, Luke, mas eu fui ver o 2, porra,
é difícil, né?
Não, eu tô falando do primeiro.
Ah, não,
o primeiro dois é horroroso.
Primeiro vai.
O segundo, o terceiro e o quarto é com a menina,
com a Julie, Julie Pierce.
É horroroso.
Mas
espero que ela nem apareça com
o
Cobra
Kai. O
primeiro é bom, pô. Assim, eu só fui ver, depois ver o Cobra Kai. Eu sabia do spoiler, foda-se. Continua bom, cara. E você vendo o filme e depois vendo o Cobra Kai, fica melhor ainda.
É tipo o Rocky Balboa e o Creed.
Exatamente.
Né? Mas só que o Rocky Balboa todos são bons.
É, exatamente.
Não, calma aí. Todos?
É, só os 5 que é mais ou menos, mas ainda não é ruim.
Cara, eu acho que nessa última temporada vai aparecer todo mundo que ainda não apareceu. Que é basicamente o Jack Chan e a menina, a Julie Pierce. É. São os únicos de todos os filmes, de tudo, que ainda não apareceram.
E o Dri já apareceu?
Não, e o Dri também. Tá. E o Dri.
Apareceu até aquela mulher que o Daniel salvou no segundo filme?
Isso, não, apareceu todo mundo, cara.
Mas o filme, ele é da Netflix ou vai pro cinema?
Vai pro cinema, da Sony.
Mas a Sony produz a série também, né?
Entendi. O produtor é? Will Smith?
Ah, caraca!
Pai do Jaden Smith.
Will Smith é produtor de Cobra Kai?
É.
Eu não sabia.
Também não.
Não, porque o Will Smith, ele comprou os direitos do nome Karate Kid pra fazer o filme.
Isso.
Entendeu? Ele comprou pro filho dele. Caraca, que foda, velho.
Daí, quando foram fazer a série, eles tinham que pedir autorização pro Will Smith, porque quem é o dono da marca Karate Kid é ele.
Caraca. Exato.
Caraca, eu não sabia disso.
E até agora ele não botou o filho na série.
É porque ele não quer ainda,
Ele acha que ele vai esperar
a segunda
final.
É tipo o Batman comprando o banco, tá ligado?
O filho dele, pô, pai, eu sou fã do Karate Kid, eu queria fazer o filme. Ele, tá bom, eu compro. A marca. Agora o filme é seu.
Então eu compro o Karate Kid.
Eu comprei aqui, ó, o Ralph Macchio, todo mundo.
É seu, que é experimento.
Pô, cara, então ano que... Só que o filme sai ano que vem também ou não?
Não, sai.
Não, 25 não?
Não, sai ano que vem... 13 de dezembro.
E como é que o Hoffman vai gravar a série e o filme é muito...
É rápido.
Não, o Cobra Kai. O Cobra Kai vai ser gravado antes e vai ser lançado antes, pra justamente fazer esse link com o filme.
Cara, acho que o filme não
tem. Mas já tá anunciado, cara. Tem data oficial. 3 de
eu dezembro. Lembro que é anunciado em dezembro de 2024 mesmo.
Isso.
Mas talvez adie, né?
É, possa ser.
É,
possa
eu acho
ser.
Que vão adiar e, tipo, não pode adiar muito porque logo depois tem Sonic, né? Sonic vem aí.
É,
Sonic,
tem isso.
Sonic com Shadow. Caralho,
é, o Sonic é hype também, né? Os três agora. Mas além de Cobra Kai, o que mais tem de grande lançamento da Netflix ano que vem?
Tem Vandinha,
acho que Vandinha, né? Vandinha vai sair.
Vandinha no Sonic vem, não.
Não?
Não vai sair.
Não, porque, tipo, a informação que saiu é que as gravações vão começar em abril. E a primeira temporada demorou mais ou menos 10 a 12 meses pra ser gravada.
Caramba.
Sério? A segunda temporada não sai ano que vem.
É por causa da mãozinha.
Mas eles anunciaram data e...
Não.
Nem anunciaram?
Não.
É que a Netflix
não
anuncia, né? Ela só solta
só
e...
Só solta.
É.
Você ficar sabendo de antes.
A Vandinha não sai ano que vem. Tipo, te dou 100% de certeza que não sai ano que
tá
vem.
Tá bom, se sair então, eu vou te cobrar. É.
Se sair, graças a Deus, pô. Fazer muito vídeo, mas eu acho que não sai mais por conta da como é que eu vou explicar? Da grandiosidade que vai ser, que eles vão aumentar muito.
Mas será que mantém o fenômeno, Vandinha?
Acho que mantém. Agora é difícil cair, né, cair. Já virou fenômeno na cultura pop. Mantém. A CCXP no passado só tinha cosplay de Vandinha.
É, verdade.
E tinha acabado de sair a série. Foi um fenômeno instantâneo.
Deu um boom na carreira da Jenna Ortega, né?
Absurdo.
Deu mais que... E pô, ajudou o Pânico agora.
Sim. Será que ela não vai sair do Pânico?
Não, saiu. Isso é uma notícia agora de tarde, no THR, que ela pediu 10 milhões pra fazer o Pânico 7.
Nossa.
Isso seria...
É, não subiu tanto, General Ortega, calma.
Isso seria o dobro do maior salário da Neve Campbell, que foi a Sidney que fez Pânico 3, ela ganhou 5 milhões.
Caramba.
Ela pediu o dobro. E tipo assim, por um lado...
Cara, ela tá. Acho que ela tá no direito de exigir, sabe? Se eles vão querer ou não, aí é outra história.
Ela tá no auge da carreira dela.
Exatamente,
entendeu?
É difícil.
Ou paga ou não paga, resolveu não pagar. Tipo, pode ser... A notícia oficial foi que não fecharam com ela porque conflito de agenda. Aí agora o THR falou que, tipo, ela pediu demais. Uhum. Mas tem um lance dela querer sair por conta da Melissa Barreira. Enfim.
É, tá o THR fora. É o The Hollywood Reporter, The Hollywood, né? O portal Report. De notícias.
Cara, é tipo.
Eu ouvi que tem uns rumores, acho que da diretora, que tá falando que a Vandinha, a Jenna Ortega, ela vai ser. Ela queria que ela fosse a Bela do remake de Crepúsculo.
Não, é verdade.
Isso.
A diretora do Crepúsculo, né, do primeiro filme, que eu esqueci o nome, ela comentou que gostaria que pro Crepúsculo Novo tivesse o Jacob Elordi como Edward e a Jenna Ortega como Bela. Não é casting, é mais um eu gostaria que fosse assim.
Uhum.
Eu acharia isso um tiro no pé. Se ela agora faz Crepúsculo, a série Crepúsculo seria um tiro no pé, cara.
Mas vai fazer, não vai? Tá comprovado?
Não, a série ia fazer, mas se a Jenna Ortega aceitar a série, ela pra mim seria o tiro no pé.
Não, e pô, a série acho que não teria orçamento pra pagar tudo isso que ela quer também, não.
E a Vandinha agora, ela vai ser produtora executiva, porque dependendo...
Não, ela tá mandando e desmandando agora em Vandinha. Ali é com ela.
Que ela já teve
expor em todo mundo.
Teve as paradas dos romances, ela já falou, na segunda temporada vai ser mais terror e menos romance. É isso, não gostou?
Tudo.
Rua.
Mas o que o adolescente gosta?
De romance, mas qual foi a pior parte da primeira temporada? O trisal.
Cara,
o Xavier, o Tyler e a Vandinha.
Se tem alguém que entende essa série, é ela, vai por mim.
Se quiser dar poder,
ela dê todo o poder, deixa ela dirigindo a série. Uh-huh. Vai por mim, cara.
Tinha esse negócio.
Vai por mim, ela
entende.
O Tim
Burton, ele participou de alguns episódios, né?
Hã?
O Tim Burton.
Ele dirigiu
os quatro episódios.
E
foi produtor da série isso. toda.
Será que ele volta ou não volta?
Acho que volta.
Volta como
porque
produtor, né?
A Jenna Ortega trabalhou com ele agora. Tá trabalhando, inclusive, no Beetlejuice 2.
Ah, tá.
Aí,
legal.
Pô, eu acho que pode ser uma mão lavar outra. Olha só. Faço esse filme aqui, você vai comigo aqui.
Não, mas a parte de toda a estética da série, você vê a identidade do Tim Burton ali.
A intro da Vandinha, aquela temazinha, Daniel só fez por causa do Tim Burton, entendeu?
Uhum.
Então, pra mim, seria incrível se ele voltasse pra dirigir alguma coisa, pra produzir ele
voltar. Esses estúdios que estão com esses filmes mais independentes, digamos assim, eles estão tendo muita dificuldade com essas atrizes mirins que estão despontando agora. Tipo a Millie Bobby Brown. Uhum. Cara, pra você fazer um filme hoje com ela hoje, é complicado.
E agora ela
tá no auge da carreira dela.
E ela tá produzindo. Enola Holmes.
Exatamente.
Ela, antes da Netflix comprar, ela botou dinheiro pra fazer o filme. Entendeu? Vai ter, acho que ano que vem, um filme dela lá de princesa, um dragão, enfim. ela tá produzindo. A Millie Bobby Brown pra Stranger Things ganhou mais de 10 milhões.
Exato. Entendeu? Cara, bancar hoje essas meninas tá
difícil.
É porque os atores estão indo muito mais pressa de produzir também, né? Muitos pegam o negócio e falam, não vou só atuar e receber um cachezinho baixo. Eu quero uma parcela do lucro também, né? Então, e tá certo, tá todo mundo certo nisso aí. E tem, já que você falou de Stranger Things, também lança a quinta temporada, né?
É, essa é 2025.
Só 2025?
É, sim. Parece que 2025,
esse
cara.
Eu te dou 100% de certeza. Porque o David Harbour, que faz o...
Se não vou te cobrar.
Ele, isso aí tem certeza absoluta. É. Ele falou que as gravações vão demorar quase um ano para serem finalizadas. E vou começar em janeiro.
Cara, o pós-produção vai ser pior aí, ainda, mano.
Exatamente. É. Se bobear, 2020, final de 2025 ou 2026, cara. Porque,
e
tipo,
a primeira parte, tá? Vai ser de duas partes.
É verdade.
Mas, cara, faz 5 anos que eu ouço não, a última temporada de Stranger Things. E não acaba.
Não acaba.
Agora,
não
agora
acaba,
tá confirmado. Véio. A quinta vai ser a última.
Aí, a sexta agora. Acho que vai acabar só quando parar de dar dinheiro.
Não, vai ter spin-off aqui.
Vamos fazer spin-off. Fazer spin-off até...
Ah, vai ter spin-off infinito de Stranger Things. Não tem condição. Ah.
No Bial vamos até o Dr. Brenner mais novo, enfim.
É, já tô falando de uma série do Steve com Dustin, sabe?
É, caramba. É. Vão sugar até o...
Vão sugar, vão sugar muito, cara.
Então
a
essa
coisa com Cobra Kai, né? Tipo, vai acabar agora, mas continua nos cinemas.
Uh-huh. E o Cobra Kai é curioso, porque muitos dos atores pararam de trabalhar com a atuação, né? Eles estavam parados antes da série.
Sim, o vilão, que é o Terry Silver, ele tava 20 anos parado.
Nossa.
De atuação. O último filme dele, eu acho que foi o Karate Kid.
Nossa.
Que ele fez lá em 94.
E ele voltou muito bem na série.
E ele voltou agora. Pra
e agora vai ficar rico aí, fazendo coisa até o da vida, né? Incrível, cara. Então tá, além dessas, a gente tem da Netflix, os maiores lançamentos então são Wandinha e Cobra Kai pro ano que vem.
Wandinha não tem ano que vem.
Ah, é verdade.
Segundo o Good
Nerd. Pô, pro ano que vem, cara, não...
Eu colocarei Avatar também, acho que vai bombar.
O Avatar,
não,
não, é, Avatar. Avatar
bombar,
também,
acho que vai bombar.
Mas o que tem ano que vem? É que a Netflix, cara, ela lança uma série muito do nada e explode. Uh-huh. Você não consegue prever.
É, ele é previsível,
tem a,
né?
Tem a Alice em Borderland, talvez saia ano que vem.
Ah, o Round 6, não?
É, a segunda temporada
não,
do Round 6.
Não é ano que vem, não?
Mas já estão gravando? Não sei. Talvez seja. Talvez
vai ser outro estouro.
E tem o Sandman, né?
Segunda o Sandman temporada. Tá gravando agora. Então é talvez dá pra lançar no final do ano que vem.
Eu acho que sai ano que vem também.
E... Sandman é boa série. Sandman
é bom,
nossa,
velho.
Muito bom, cara. Só que foi ano passado, né, que saiu
a
primeira.
Foi em agosto do ano passado.
Pô, tem esse problema, né, cara? Tipo, Netflix lança uma temporada nova, 2 anos depois você já não lembra mais nada.
É.
Aí você tem que rever a temporada inteira.
Cara, foi assim com Dark, velho. É. Dark, quando saiu Dark... a segunda, a gente viu a primeira de novo.
Dark você precisa assistir mesmo.
Aí saiu a terceira, a gente viu a primeira, a segunda e a terceira.
Eu tenho uma teoria que a Netflix fez isso de propósito. Pra você rever tudo, pra aumentar o watch time dele,
pode
tá ligado?
Crer.
Porque, cara, não tem como, você não entende,
e,
velho.
Cara, Dark é uma série que é tão boa, mas tão boa que eu... Só mais um aninho pra eu rever. Que eu acompanhei, fiz vários vídeos e tal, entendi toda a série, mas eu tô esperando eu esquecer quase tudo.
Esquecer pra lembrar de novo.
Porque, cara, Dark é tão boa. Pra mim, é uma das melhores séries da Netflix, top 3. Uhum. Assim, porque ela é confusa, sim, verdade, mas quando você vai entendendo, cara... É maravilhosa. O texto é bom.
Em
as atuações, cara, os atores lá, os alemães, pô, destroem.
Os caras tudo parecido mesmo.
É,
tá ligado?
É tudo igual. Cara, é bizarro, isso é um parecido demais.
Cara, é uma pena que a nova série, né, dos criadores de Dark foi cancelada, que é 1899. Não deu certo, cara.
E tem aquele problema série, de direito velho. Autoral também.
É brasileira, né? Mas, cara, é uma baita série, velho. Quem não assistiu,
é confuso
assiste.
Igual. É confuso igual.
Quer dizer, eu não sei se eu posso indicar, né? Porque foi cancelado.
Não, não assisti não, porque não vale a pena.
É.
Esse negócio de cancelamento é ruim, cara. Porque eles acabam com o projeto, né? Em vez de fazer uma ali pra finalizar, eles só jogam o dinheiro deles no lixo.
É verdade.
Meu, a série do Pinguim vai ser ano que vem, na HBO?
Vai.
Tem
vai,
isso,
vai.
Né? Tem o Pinguim. Cara.
Vai ser uma minissérie, acho que vai ser boa, cara.
Não, essa aí tá confirmado, ano que vem.
Ano que
e
vem.
Vai ser tipo sequência de The Batman, que vai conectar com The Batman 2.
Entendi. Vai ser a ponte ali.
Vai ser
The Batman 1.5, mais ou menos.
É, essa aí vai ser boa.
Entendi.
Pô, o Pinguim do Colin Farrell foi foda pra caramba.
Foi pra caramba, cara. A maquiagem daquele personagem tá incrível.
A atuação dele também. E eu tô muito ansioso pra ver mais esse universo do Matt Reeves, porque mesmo com o reboot do DC agora, eles falam, não, vamos manter. Uhum. Vai continuar com o universo separado
é o
ali.
Batman,
então eles se garantem,
cara,
muito ali.
É o Batman.
Exatamente.
Sabe? É Coringa, Batman, não tem como dar errado, velho.
E o primeiro
filme?
Tem.
Um daria pra errar, dá.
E o primeiro filme?
Não, pode
cara.
Não
olha o Batman
bom.
E Robin.
Não,
dá pra errar.
Não, mas tipo, os atuais, pode não ser o melhor filme do mundo, mas dá grana, velho. É isso que eu tô dizendo.
Uhum.
Errar em dinheiro com Batman e Coringa é impossível.
E, tipo, olha o Flash aí, tem 3 Batman lá.
mas aí é fazer
Batman. Batman. Tá, você tem um ponto, você tem um ponto. Você tem um ponto.
Não duvida da capacidade dos caras de errar, mano.
Você tem um ponto.
O The Batman, eu acho que... decisão excelente em continuar e continuar isolado, porque veio antes da bagunça.
É.
E, tipo, se você pegar a bilheteria da DC, depois de Aquaman e de Coringa, o único filme que deu lucro pra Warner foi Batman.
Foi The Batman.
E, tipo, deu lucro, todo mundo gostou, o diretor quer continuar, o ator quer continuar,
foi bom pra
o
crítica.
Público quer, por que que não fazer mais, uhum. sabe? Aí vai ter a série do Pinguim, aí, sei lá, deve ter spin-off da Mulher-Gato, porque é um universo muito rico e Matt Reeves é um cineasta maravilhoso.
Sim, ele...
Ele fez a trilogia do Planeta dos Macacos, que é 10/10.
E vai ter o 4 agora, né?
É o 4
só que é sem ele. Sem ele, é triste.
Vocês viram o trailer? Eu achei legal o trailer.
Gostei muito.
Gostei.
Cheguei a ver, não.
Tá bom. E vai ser o filho do César.
É o filho do César.
É.
Que era o Cezinha.
Eu esqueci
o nome dele, cara. Que... Não, esse é outro filme, pô.
Eu não lembro o nome do filho do... É o Cezinha, né? Mas enfim...
Cornelius.
Mas enfim, a gente tem também agora Disney Plus, né? Vai sair o Percy Jackson, que a gente falou.
Agora em dezembro.
Que é uma grande... Ah, é em dezembro agora, né, que sai. Que é uma grande aposta também. E vocês vão fazer vídeo?
Vou, claro. Eu vou no painel da CCXP.
Eu tô vendo uma galera hype.
Cara,
mano,
se você for ver, se você entrar agora no aplicativo da CCXP, os painéis que estão sendo mais requisitados é o do Percy Jackson.
Cara,
a galera tá mais tentando ir é Percy Jackson.
Eu mandei mensagem pra ele, pelo amor de Deus,
pessoal. Cara, mais que Marvel DC, velho. A galera quer ver mais Percy Jackson do que, sei lá, Zack Snyder.
E, cara,
sei lá, com a May.
Tá bem fiel, velho. Eu li o livro quando eu tirei o siso, né? Tava sem falar, fazer nada. Aí eu fiquei lendo o livro, cara. Cara, eu li tudo em 3 dias.
A saga de livros toda?
Não, calma. Li o primeiro livro em 3 dias. Ah. Aí eu li metade do segundo, aí eu consegui voltar a trabalhar, daí eu não tive mais tempo.
Aí não leu mais.
É.
Ah,
mas
tá bom.
Eu vou voltar agora. Sempre que voltar pra casa, antes da série, eu vou terminar de ler o segundo.
É porque os filmes que saíram, assim, o primeiro ele é legalzinho.
O segundo...
O segundo não, é um lixo, cara.
Cara,
muito ruim.
Tipo, o primeiro filme, ele não tem nada a ver com o livro. Nada a ver. Mas como o filme, ele funciona.
Funciona.
E eu vi o filme depois de ler o livro. Funciona, cara.
Funciona.
Tipo, como o Percy Jackson, péssima adaptação. Como o filme funciona.
É.
O segundo...
É ruim como filme, é ruim como... Ele existe,
ruim,
né?
Ruim como existência.
É. Tá ali.
Mas a série agora, a proposta é ser mais fiel também aos livros, exatamente. Né?
Exato. Tem o Rick Riordan, que é o criador de Percy Jackson e tal. Ele tá 100% envolvido na série, desde do roteiro, desde a produção, desde a escolha de elenco. E saiu, por exemplo, os títulos dos episódios, que, se eu não me engano, são capítulos do livro, assim, igualzinho. Os personagens, né? Deu toda a polêmica que não sou... parecido com a descrição do livro, mas pelo que saiu dos trailers, dos teasers, tem o espírito do personagem, isso é maravilhoso, né? A roupa, o design, assim, tem tudo pra ser uma grande série. Vai ser um pouco mais jovem, né? Mais, não quero dizer infantil, mas juvenil.
É, porque os personagens são mais novos do que do filme, né? No filme eles levaram pra parada mais malhação.
É o público da Disney também, né?
Mas vai estourar, cara. Se for boa, eu tô botando muita fé, mas se for boa, vai estourar.
Acho que tem potencial, cara, pra furar a bolha, mano. Acho que tem potencial.
Mesmo. Final do ano também tem a melhor série, né? Echo. Tá pra chegar aí.
Já surpreendeu.
Tem o What If?
Ah, Joe?
Tem o What If?
Era dezembro?
Dezembro é o What If.
É o What If.
Janeiro, é 10 de janeiro, é Echo.
Ah, tá.
Echo. Ah, vocês me...
Calma, mas eu sei que você vai esperar um pouco. Então,
mas também tá na pauta aqui do negócio. 2024.
É,
tem
2024.
Echo. Mas o trailer tá legal, pô.
É, que
a gente usou bastante, mas o trailer tá legal.
De Echo do trailer?
Pô, assim, com todo respeito.
Com
entendeu? Ah, mas o trailer tá legal. Cara, não vou ver essa merda. Desculpa, gente.
É 5 episódios só.
Talvez eu veja pelo. Talvez eu veja, tipo, se tiver demanda no Good Nerd, entendeu? Porque, cara, eu não tenho o menor interesse. Eu peço desculpa se são mais super-heróis, mas eu.
Não, não foi eu que fiz, pô. Desculpa pro criador.
Eu perdi total interesse nesse negócio de
Marvel. Ele não assiste o The Nerd, ele tá pedindo desculpa pra mim.
Que fala mal de
Kevin Feige, cara.
Pô, cara, assim. Cara, por exemplo, eu tô muito mais hypado pra Percy Jackson do que pra qualquer coisa de Marvel DC.
Ah, mas ninguém tá tão hypado, cara, pra
cara,
a Echo. Assim, a Marvel vacilou muito esses anos aí.
Nem pra, por exemplo, Deadpool 3. Pô, eu sei que Deadpool
aí,
é gigante,
esse filme vai
mas
ser
eu tô
hype.
Muito mais hypado, por exemplo, pra ver um gorila gigante e uma lagartixa junto de novo. Por exemplo.
Mais que Deadpool 3?
Não, não, aí você tá forçando. Calma, relaxa.
Agora.
Wolverine, Hugh Jackman, calma.
Não, é sério, cara, porque eu tava até conversando com o Gabriel do Nerdland, inclusive você tá vendo aqui um salve, que, tipo, desde que chegou a pandemia, meu hype da Marvel DC deu uma caída legal.
Cara, eu acho que tem vários fatores pra Marvel estar na situação que tá hoje. Primeiro que, pós-Ultimato, eu acho que o planejamento não foi bom, velho.
Ah, você acha?
Cara, você se desfazer de Capitão América, Homem de Ferro, Hulk tá ali aqui, o Thor uma decepção. Você se desfez dos panteões da Marvel.
Ele acabou com os Vingadores, né?
Exato. Você vai repor essa galera como? Com o Brie Larson?
Agora com o spoiler de The Marvels. Porra, vocês querem realmente ver um Jovem Vingadores?
Cara, eu tô com um pouco hype pra tudo de Vingadores, da Marvel
também. Não, Jovens Vingadores.
Não, mas junta tudo pra mim, cara. Tipo, o meu hype é só pra ver Deadpool mesmo. E assim, a gente tá assistindo aí, mas é...
Não, Deadpool vai ser bom, tanto. Vai ser bom, cara.
A série do desenho lá da DC vai ser ano que vem?
Qual série?
O primeiro do James
Comando de Superman.
Vai ser ano que vem.
É a primeira produção desse novo DCU aí, né?
Vai ser um Arif?
Não, vai ser a Marvel.
Eles já anunciaram o Marvel Zombies pra 2024, anunciaram data.
Mas não tem episódio dos Zombies em What If?
Tem. Ah,
deve ter.
Que é um dos mais legais, inclusive.
É porque isso. Tem muita coisa...
Na primeira temporada você fala? Não, lá teve...
Tem, né?
Teve
isso. É porque da Marvel, cara, nessa bagunça de planejamento que entra, que é bom até esclarecer pra galera, tem muitas datas que estão incertas, porque eles pegaram basicamente todos os filmes que tinha pra ser ano que vem, que eram vários, e adiaram e só mantiveram o Deadpool. Porque eles estão refazendo o planejamento. Então, a gente não sabe quando vai sair o Marvel Zombies, tem o X-Men 97, tem o do Homem-Aranha também, que eles anunciaram dois anos atrás. E não sabe quando vai sair, porque a Marvel tá nessa situação aí, entendeu?
Tipo assim, sério, sendo bem honesto.
É, ninguém tá... As coisas, cara, que mais estão animando o público são isso fora Marvel e DC, né? Que é o que a gente tá falando aqui. Cara. Netflix, Prime Video,
assim, HBO. Assim, pra mim, hype agora de super-herói fora Batman...
Marvel faz tudo errado.
The Boys Invencível, brother.
Uhum.
Não, e assim, não é querendo dar spoiler, mas em breve a gente vai ter grandes eventos no MCU, né? X-Men e Quarteto.
É.
E a Marvel acabou de anunciar, digamos assim, algo grande. Só que ninguém viu. Ninguém foi pro cinema usar de Capitão Marvel e ninguém sabe o que aconteceu.
Verdade. Cara, quando o dia que eu fui no cinema, tava vazio, só eu tava na sessão lá.
Exato.
E eu vi o Marcelo do Batcaverna postando a mesma coisa, todo mundo.
Na minha sala
pessoal
tinha 7 pessoas.
Que cancelaram sessões, então assim... Tá triste
então, assim,
mesmo.
Quando vir o X-Men, o Quarteto, a galera vai estar assim, tá, e aí? Tá acontecendo o que na Marvel? Tem que ver o que pra assistir?
Não, eu acho que vai ter que ser uma coisa muito boa que chame a atenção do público de
vai
novo.
Vai ser Deadpool. Então, assim, se a Marvel errar em Deadpool... Uh-huh.
Sim,
é isso. Porque só vão ter um filme no ano que vem. Se Deadpool flopar, vai, a barata vai voar. E tipo assim, Deadpool vai ser essencial.
A barata vai voar. Não, agora, essa é boa. Essa
você
é
não
boa.
Conhecia
criança
essa
de cola correndo, vai voar.
Essa é que deu merda mesmo. Quando a barata voa, nossa. Agora eu senti o peso da expressão.
Vai dar uma federal. Porque, tipo, tem que. Deadpool, vem com a responsabilidade de fazer grana, de criar hype. Entendeu? Porque Loki foi, pô, muito boa a segunda temporada. Mas
bom,
parece, né, muito.
Fica
longe
dentro da bolha.
É, exatamente. Agora, Deadpool 3 é ou erra certo.
É que assim, o Loki, ele é bom, mas assim... Ele, se pegar nos padrões gerais do público, ele é aceitável, né? Porque...
Eu acho
que mesmo sendo bom, não chega nem perto da empolgação que o Ultimato dá.
Não vai chegar,
de que Vingadores 1,
eu acho que não vai chegar.
É porque a gente tava com tanta coisa ruim que, pô... Ah, o Loki é bom. Ufa, que maravilha.
Não,
eu vi
adivio,
uma coisa,
né,
lixo, né? Mas assim, ainda falta muito pra chegar no que a gente via anteriormente. E tudo que tem hype que a gente tá falando aqui é fora MCU e DCU. O universo compartilhado tá em queda. Então, Joker a gente quer ver, o Pinguim, Deadpool a gente quer ver, mas não pelo MCU, mas pelo que os outros filmes do Deadpool que são isolados foram também.
Exatamente.
Então, assim, o grande...
Mais pelo Wolverine e pelo Deadpool do que por ser fã da
Marvel. O Coringa 2 ano que vem?
Ano que vem.
Ano que vem, E o Coringa 2 tá quase pronto.
Inclusive. Acho que tá pronto, já gravaram tudo.
Não, já gravaram tudo e já tô quase estando.
É.
Então, se bobear, se a Warner, por exemplo, lança um filme aí e falou, pô, tá Coringa 2.
Eu acho que não, eu acho que eles vão manter em outubro e vão fazer toda aquela campanha nas premiações.
É verdade.
Porque eles estavam prontos um ano antes de lançar e aí levou lá pro Globo de
Toronto.
Ouro.
Toronto.
Eles ficaram um ano rodando pra repercutir.
E pô, Joker 2 vai ser sucesso, cara.
Vai ser, cara. Tomara.
Porque, cara, que é estranho, mas tomara.
Sim. Pô, é Coringa, continuação, mesma equipe fazendo e tal. E vou meter Lady Gaga, brother. Vai ser os Nerdola e aí os fãs da Lady Gaga lá no cinema, tá ligado?
E se tiver Taylor Swift no Deadpool, pronto.
Ah, é, pronto. Aí eu vou com a
É violência na serra, Taylor Swift.
Aí eu vou no cinema com a camisa do Deras Tour, assim, ó.
Show de bola, hein? Então, pra finalizar nosso papo aqui, eu quero saber de vocês.
O Eric quis que a gente mencionasse que Monarca. Vocês já assistiram Monarca?
Monarca.
Ah, Monarca. Monarca, eu vi lá, pô. Tá bom, tá saindo do museu.
Entrei no podcast errado,
hein? A série que o Eric é muito fã do universo de monstros, ele quer saber se você assistiu alguma coisa.
Eu ainda não assisti, porque eu acabei na correria, acabei não conseguindo assistir. É. Mas falaram que é tipo um prequel de Godzilla, né?
É.
O primeiro Godzilla. Se passa um pouco. Não, como é que eu explicar?
Anos antes, lá dentro da Monarca, mostra o spin-off lá. Isso.
Aí eu achei interessante a ideia deles comentarem a história no passado e conectarem com o presente. Então eu não assisti ainda, mas. Eu achei o CGI, eu vi os trailers, esse CGI tá bem feito.
É legal, é legal.
Sinto agora muito, pode. Eric, não assisti.
Tá. Pô, o Eric ficou triste, gente. Porque ficou falando, não, o Eric.
Aí, ninguém assistiu.
Ninguém viu. É,
nenhum.
Mas o Godzilla tinha ali. O Godzilla vs Kong, dois aí. Veio com tudo.
Mas enfim, fechando parênteses aqui agora. O que vocês estão mais ansiosos pra assistir no ano que vem de séries? Qual que é o maior hype de todos?
Ah, o meu, Cobra Kai, obviamente. E Avatar, cara. Acho que Avatar, Cobra Kai, eu tô botando muita expectativa, velho. Tô botando de filme Coringa 2.
Pra quem curte a animação do Avatar, tá, não tem como não ficar
não
animado
mesmo,
né?
Não tem como, essa série não tem como dar errado.
Tomara.
Não tem como, pode
Se
confiar.
Se der errado, eu vou te cobrar também. Então, eu vou deixar lembrado aqui.
Deixa tudo anotado. É.
Faz o coche aí, me cobra aí.
E você, Pedro?
Pô, de sério, pra mim não tem nem de hype não chegar nem perto que House of the Dragon.
Cara...
Essa é a minha série favorita, de verdade.
Da vida toda?
É, por tudo que representou na minha vida. É, sério.
Mais do que o Game of Thrones?
Cara, assim, deixa eu explicar. Não é a melhor série que eu já assisti.
Sim, sim.
Mas é a minha favorita porque, pô, por exemplo, cobrindo a série, eu tive várias oportunidades legais, assim. Foi a primeira vez que eu recebi o screener direto da HBO. Aí foi gringo, foi adulto.
Só que era meio ruim o screener, né? Tava finalizado os efeitos.
Não, isso foi o Dark Souls. Mas o The Dragon não. Mas o Dark tava.
Você viu finalizado?
O que? O The Last of Us?
Não, o House of the Dragon. Ah, então foi bom, foi top.
O The Last of Us que veio duas versões.
Aham.
Mas aí, pô, foi a primeira vez que eu recebi o screener. Cobrindo a série, eu bati 100 mil inscritos.
Seu canal cresceu bastante.
Aí apareceu a oportunidade do TikTok. Daí, pô... Depois, na CXP, eu conheci várias pessoas que me acompanham até hoje por causa de House of the Dragon. Uhum. Sim, minha série favorita é House of the Dragon. Mas a que eu mais gosto, por exemplo, Game of Thrones e Breaking Bad.
Top, é tipo eu com Cobra Kai, resumidamente. É a série que me abriu portas. Uhum. Então,
é, comigo foi com o Flash, foi assim a mesma coisa também.
Exato.
O Apollo acho que não, ele falava de quadrinho. Né?
Sim.
O quadrinho é o Mortal Piada Kombat. Mortal, é o que abriu portas pra vida dele. Aí você, Apollo, o que você vê ano que vem mais?
De série?
É.
Eu acho que é Avatar.
Avatar?
É, porque eu vi o trailer e achei muito bonito. Eu falei, pô, e eu não sou o cara de assistir muita série. Eu assisto pontuais séries, assim. É, Casa do Dragão também, segunda temporada, eu quero assistir, porque, pô, o final da primeira temporada você ficava, eu preciso ver a continuação disso. Eu tenho que assistir isso.
E se Deus quiser, o primeiro episódio vai ser tão bom quanto esse final, porque vai acontecer a vingança. Eu não vou comentar aqui, claro que é um spoiler absurdo, mas assim, se continuar a história do livro, o primeiro episódio da segunda temporada vai parar a internet. Ouve o que eu tô falando, vai parar a internet.
Faz um corte.
Tomara.
Vou te cobrar também.
Você não para.
Se for seguir o livro, o final da... Se for seguir o livro, o primeiro episódio da segunda temporada de House of the Dragon vai parar a internet. Quem não conhece a história, como não conhecia o final da primeira temporada, vai surtar, porque algo assim... Foda!
Não, mas eu acho que a série que eu mais tô no hype também, tipo, eu quero assistir é o House of the Dragon, por causa do final da outra, e a quarta temporada de The Boys. E também tem um adendo aqui que a gente não falou, que tem a quarta temporada de Superman e Lois, que é uma série muito boa, e a temporada final também, confirmaram que vai ser a última.
Que vem? Eu parei na terceira temporada, eu vi só duas.
Eu tô acompanhando,
você achou a terceira?
Eu tô acompanhando.
Ó, a terceira tem um final, assim, que pra quem lê os quadrinhos do Superman, é...
Não, eu vi o spoiler, pô, apareceu lá o...
Cara...
Acaba com ele lutando com Apocalipse.
E
é uma série da HBO também, é muito bem produzida, os atores são... Então, assim, fiquem de olho também, porque eu acho que...
E é a última temporada, né? Confirmado.
É a última, confirmado. E...
Mas a série é boa, tá?
É uma das poucas séries da DC que vão lançando que vem, porque as séries da DC acabaram todas, praticamente, né?
Então,
o Arrowverse acabou?
Acabou. Enfim, o Flash foi o final. Pô, eu tô ansioso demais pra ver, cara, porque também vai ser o fim do Arrowverse como um todo, essa série, porque ela nasceu lá no Arrowverse.
Aquela série do Gotham Knight, se eu não me engano, foi cancelada?
Canceladíssimo. Aquilo ali é...
Pô, cara,
eu vi um episódio com o Felipe, eu acho, mano.
Cara, é um lixo. Dormiu. É muito ruim, velho.
A gente dormiu, mano.
Assim, tinha a filha do Coringa lá, era um personagem legal, mas não valia a pena. Sim. Enfim, mas Superman e Lois vai ser legal também, fiquem atentos. E comenta aqui embaixo também qual é o seu maior hype pro ano que vem, questão de séries, de filme, o que você tá mais esperando aí. E vocês curtiram participar do The Nerds?
Não, demais, o estúdio aqui tá bacana, da galera, show de bola.
Claro, botando mais oportunidade, tô aqui. Pô, o espaço aqui, bem confortável, o microfone, pô, excelente. Quero agradecer pelo convite, cara.
E onde a galera encontra vocês?
É Instagram, arroba LucasMGeek, canal Mundo Geek. E as outras redes sociais é tudo LucasMGeek mesmo.
No YouTube tem o Good Nerd, que eu tenho lá já a maior rede com 200 mil inscritos, vídeo quase todo dia. Aí tem Twitter, TikTok, também Instagram, que é arroba GoodNerd23. É Good Nerd tudo junto, mas o 23 ali, por conta que né, já tinha um user com
Good Nerd. Já 22 users antes. Aí é 23. Mas enfim, é isso, galera. É. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo The Nerds.
Valeu!
Valeu!